TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, versículo 25.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. Número 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Magno Juliardi Gaberti. 2. José Juscelino Franco. 3. Daniel Walter Friso. 4. Sadi Kogo. 5. Márcio José Monareto. 6. Roger Carlos Vencato. 7. Franciele Vieiro Godóis. 8. Antônio Vanderlei Piachac. Terceira pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 54, de 27 de julho de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 58, de 23 de julho de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma assistente social com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 60, de 28 de julho de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal, número 1842, de 26 de março de 2021. E altera o artigo 1º da Lei Municipal, número 1742, de 26 de fevereiro de 2019. Quarto, tempo de liderança. 1, líder dos progressistas. 2, líder do PL. 3, líder do PDT. Rodrigo Pivotto, vereador presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 29 de 2021. Aos 29 dias do mês de julho de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Piechak, Daniel Walter Friso, Franciele Vieiro Godóis, José Juscelino Franco, Magno Juliardi Gaberti, Márcio José Monareto, Rodrigo Pivotto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente, vereador Rodrigo Pivotto, realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a diretora-geral da Câmara, Suzele Ted Feliciani, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Moções de pesar, número 36, de 2021, e número 37, de 2021. E despacho do DENIT, referindo-se a uma solução para melhorar o trânsito local do trevo de acesso à Nova Esperança do Sul, a partir do próximo contrato de manutenção. Após, passou-se a tribuna livre. Manifestaram-se os seguintes vereadores. Antônio Vanderlei Pieschak cumprimentou a todos, principalmente seu filho Maicon e sua nora Cícera, citando que ela trabalha muito na sua profissão relacionada ao meio ambiente. Falou que quer o bem para a cidade, não compactuando com a politicagem. Quero o bem para todos e para o município, porque amanhã ou depois eles serão julgados por suas atitudes. As pessoas sabem que ele é simples e precisa aprender. Traz suas ideias para discutir e contribuir nesta casa. As pessoas da comunidade procuram muito ele para solicitar algo para o município. No Mossorongo, por exemplo, tem problemas graves, antigos. Já temos 30 anos de emancipação e poderiam ter solucionado os problemas das sangas. Ele pouco tem a fazer. O Santiago também o procurou para ver o que pode ser feito na pracinha do bairro, pois as crianças brincam lá e, se possível, ver o que pode ser melhorado. Colocar areia seria uma ideia. O Leonardo Manzoni pediu que olhem em frente de sua garagem, que está sem luz há vários dias. Ressaltou que na política existem partes boas e ruins. O prefeito foi a Porto Alegre e trouxe bons resultados para cá. É bom que enxerguemos o que está sendo feito. O próprio deputado Afonso Mota já fez depósito de 120 mil. Vai se conseguir uma draga para o nosso município. Provavelmente na Expo Inter já será apresentada. Lembrou que na gestão passada ele votou contra a compra de uma, mas ressaltou que se fosse hoje votaria a favor, pois acha que está mais preparado. Teremos duas dragas aqui. Outra emenda é do deputado Pompeu de Matos, para aquisição de um trator. Acha muito positivas as emendas que estão vindo de uma a uma. A administração vai mostrando o seu trabalho. A cidade está sendo limpa e temos que dar continuidade. Isso é bom para a próxima administração e para o município, porque pode dar andamento aos trabalhos que vêm sendo bem feitos. Encerrou dizendo que é preciso trabalharmos juntos. Magno Giuliardi Gaberti falou que, na sua visão, não há necessidade de outra draga no município, pois aqui existe a nova, mas sim, quem sabe, uma prancha para carregá-la, ou outro trator que faz falta. Sobre o pronunciamento do prefeito, o qual chamou os vereadores de chantagistas, gostaria que desse nome aos bois. Não entendeu chantagem de que lado. O prefeito falou também que foram negados 10 projetos. Ele mesmo tem conhecimento somente de 3. Falou também que os vereadores não têm conhecimento dos projetos apresentados, mas ele ficou sem entender o porquê, se o próprio prefeito falou em 10 projetos negados e o vereador desconhece esses 10. Sobre o calçamento, ele veio para essa casa e foi aprovado. Não houve chantagem por parte deles. Esclareceu que o prefeito, na frente dos vereadores, Roger, José Juscelino, Márcio e Daniel, deu sua palavra que daria as emendas impositivas para os vereadores. Como não cumpriu o combinado, ele acha que isso é faltar com a verdade. Quando ele dá a sua palavra, mesmo que saia perdendo, cumpre até o final. Mas se o prefeito não quiser dar, não tem problema. Mas ele disse que daria. José Juscelino Franco falou sobre duas questões que gostaria de abordar. Sobre a resposta do DENIT para a criação de um trevo de acesso à cidade. Estabelecer um vínculo entre o superintendente e a mesa diretora. Não podem perder o fio da meada. Acredita que é uma grande vantagem em ter respondido em tempo recorde. Esse aceno parece ter boas intenções por parte deles. Para esse ano, não tem nada para cá, porque o orçamento está finalizado. Mas para 2022, poderá constar no próximo orçamento. O bom é que já possui algo lá. Isto é um avanço. Um ofício com reivindicação pedindo tal obra. Mas precisamos estar em contato com ele sempre. É extremamente necessário, pois é uma questão de segurança, acessibilidade. Uma cidade como a nossa, com agricultura com grande produtividade, passando o escoamento por estas estradas, também possui potencial industrial. Parabeniza a mesa diretora pela atitude e o DENIT pela rápida resposta. Sobre a questão da draga, isso não depende deles, porque através dos deputados, o governo define as demandas. Tal máquina vai para tal lugar, sendo assim licitada. Eles vão aceitá-la porque no fim será útil. O município vai fazer um grande esforço para comprar a prancha, as emendas vão chegando. O município vai economizando, podendo investir nela. Ele fez referência à pandemia e à educação, da enorme dificuldade que encontram os profissionais da educação, tentando levar o aprendizado e o conhecimento aos alunos. E também a enorme dificuldade por parte dos alunos nessa falta de explicação, pois é virtual, perde-se muito neste caso. Levará um tempo para recuperar a aprendizagem no seu todo. Citou o tempo excessivo dos profissionais em tentar fazer seu melhor. Não tem hora, não tem dia. Parabeniza os professores por isso. A falta da aula presencial prejudica a aprendizagem. Mas com a diminuição dos casos de Covid, acredita que as aulas presenciais recomeçarão logo, na sua totalidade. Deixou registrado o esforço dos alunos, dos professores, das famílias, dos pais. A dificuldade em encontrar um tempo para auxiliar os filhos na aprendizagem. Boas novas parecem que vai surgindo. A educação começa a retomar o caminho. Um ano e meio, mas será recuperado e devagarinho será superado. Sobre o Gruta Encanto, que eles realizaram dois eventos, é provável que ocorra outro em 2022. Já foram realizadas duas reuniões com o produtor cultural Jaerson Martins. Faz parte do plano de governo deles. O produtor tem conhecimento necessário para realizar um evento desse tamanho. As pessoas estão ansiosas por isso. Assim que a pandemia chegar ao fim, retornaremos a uma vida normal. Daniel Walter Friso parabenizou o colono e o motorista pelo seu dia e pela belíssima festa que foi realizada pelo pessoal, o qual empenharam-se na realização. Falou que ia entrar numa questão nada agradável para esclarecer alguns pontos, porque às vezes ficam batendo numa mesma tecla e parece que a verdade é aquela. Sobre o pronunciamento do prefeito na terça-feira passada, pediu desculpas para a comunidade, pois o prefeito teve a infelicidade de semear discórdia na população e na casa, o qual vinham trabalhando tranquilamente. Citou os vereadores que fazem parte da CPU, na qual ele é presidente, salientando que foram negados somente 3 projetos até agora, que lhe pareceu justa a votação. Inclusive, o vereador Roger votou contra 1. Relacionado ao assunto da chantagem, o vereador Daniel pediu que o prefeito citasse o nome de quem está fazendo isso. Quem está chantageando? Os vereadores aprovaram um projeto de 1 milhão que é bom para a comunidade. Fizeram um pedido para participar deste projeto. Segundo o vereador com a tal famosa, escandalosa emenda impositiva virando um auê. Foram até para as redes sociais jogando toda a responsabilidade para os vereadores. Uma imaturidade do prefeito, um cara que a população elegeu, secretários acreditando na capacidade dele. Pediu que o prefeito faça seu governo e trabalhe. O pedido dos vereadores apenas foi de participarem da ajuda do calçamento. Faz mais de 20 anos que o Jardim das Hortênsias necessita desta obra. Os vereadores gostariam de participar fazendo indicações. Pessoalmente, ele já cobrou. Talvez o prefeito não lembre. Faz algum tempo, mas ele lembra. Que solicitou uma contrapartida da prefeitura no projeto. O prefeito não aceitou o pedido, comprometendo-se a iniciar logo o calçamento da cidade. Esse foi o diálogo. Não houve chantagem nenhuma. Disse que naquele mesmo dia, a secretária Pida conversou com eles e esclareceu alguns pontos de um projeto da educação sobre a contratação dos professores. E eles votaram a favor. Ressaltou que não estão trancando projetos do prefeito. Eles querem o melhor para o município. Quer trabalho. Pediu que pare com essa reclamação na rádio. Ninguém ganha nada com isto. Só discussão. E quem sai perdendo é o município. Descaracteriza a função da Casa Legislativa, que seria discutir projetos. Concorda com o vereador Vanderlei em trabalhar correto. Finalizou pedindo que dê uma olhada na falta de material odontológico, porque recebeu uma reclamação e o dentista não conseguiu realizar procedimentos. E olhem com atenção à saúde, porque está vindo muita reclamação para esta casa. Sadi Kogo parabenizou o colono e o motorista pelo seu dia e os que empenharam-se na realização da festa. Ele saúda essas classes com satisfação, porque tem conhecimento sobre as profissões. Hoje, são agricultores que colocam 70% da comida na mesa, e o motorista é o que transporta isso. O pequeno produtor, há pouco tempo atrás, não tinha nem o direito de chegar no banco. Hoje, é dado prioridade a ele, porque pagam suas contas em dia. O banco percebeu que o agronegócio o faz prosperar. Referiu-se da importância do motorista, lembrando da greve dos caminhoneiros. Faltou alimento, e se continuasse por mais tempo, teríamos dinheiro e não teríamos o que comprar. Falou sobre os 120 mil que está na conta, que é de um caminhão, mais uma emenda de um carro que serão contemplados do Ministério da Mulher para o Conselho Tutelar, dentro de 90 dias. O atual será transferido para a sua saúde. Sobre a draga, salientou que é escolhida pelos deputados. Não tem o que fazer. Então, uma ficará nas obras e outra na agricultura. Já estão vendo a compra de uma prancha para agilizar o serviço de transporte dela. A estrada do Rincão dos Cadós não foi concluída a obra, porque estragou uma peça da máquina que foi para conserto, mas vão terminar assim que der. Márcio José Monareto parabenizou o colono e o motorista pelo seu dia, uma classe desvalorizada, mas muito importante para o país. Solicitou que colocassem um cascalho no bairro Bela Vista, porque ficou uma pedra saliente na estrada e está perigoso. Tornou a dizer que a licença para funcionário é direito do executivo e de responsabilidade dele conceder ou não. O legislativo vota somente o projeto da contratação. O prefeito não pode jogar a culpa neles sobre este assunto. Sobre a chantagem que o prefeito falou na rádio terça passada, foram 3 projetos rejeitados, e não 10, como ele falou. O prefeito tentou jogar a comunidade contra os vereadores. Pediu que cite o nome de quem a fez. Não deve ser o primeiro passo ir na rádio fazer isso. Devem sentar e conversar se houver problema. O vereador disse que tem princípio, tem um nome e sobrenome a zelar. Sobre estudar o projeto da FUNASA, todo mundo conhece esse projeto. Ele acredita que o prefeito referiu-se a ele quando disse que um vereador o desconhece. Mas ele tem conhecimento sim. E se o tal projeto é bom, então por que não dar continuidade? Pois tem 2 milhões de multa que deverá ser paga em breve. Pediu que o prefeito vá na rádio falar assuntos de interesse à população. Não deve falar mal dos vereadores, porque vai virar uma bagunça a casa. Roger Carlos Vencato parabenizou o colono e o motorista pelo seu dia. Classe tão importante, lembrou que o agricultor é responsável por 75% do que coloca-se na mesa dos brasileiros. Dentro da agricultura familiar está a maior mão de obra deste país. Porque uma família de 4 ou 5 pessoas, todas elas estão empregadas. E o motorista é o responsável por transportar a safra do nosso país, estado e município. Falou sobre a Covid, uma doença maldita que não se afasta nunca, que ceifa a vida de jovens. Ainda mesmo diminuindo os casos, precisamos tomar cuidado para que ela não retorne. Usar máscara, fazer o que é necessário, pois está aparecendo novas cepas. É preocupante. Aproveitou para falar da educação. Ela é uma bandeira do trabalhismo, de Leonel de Moura Brizola, o qual trabalhou no Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul. E hoje ela vem desgastada pela pandemia. O ensino à distância, nas redes sociais, famílias que não possuem sinal da internet, prejudica muito. Quase 2 anos que será preciso recuperar. Será difícil, mas a classe dos professores, dos profissionais da educação, é muito valorizada e responsável. Ela é a segunda família dos nossos filhos. Ressaltou que hoje o prefeito de Itacurubi esteve em nossa cidade. Trocaram ideias. Também tiveram a visita do Circo Texas, solicitando a estada na cidade a partir de outubro, trazendo um pouco de entretenimento para as famílias, com apresentações. Lembrou que todos gostam de circo e estamos precisando de momentos de lazer. O carro que está vindo é um carro novo para o Conselho Tutelar. Tem uma ordem de fornecimento gerado. Dentro de 90 dias já deve estar aí, passando o que existe para a saúde. Também sobre a draga são emendas de bancada. A escolha é dos deputados. Ele havia pedido para Alfonso Mota um carregador, um rolo compressor, o qual falou que tentaria, mas não dependia somente dele. Mas é bem-vinda a draga também. Em relação ao Gruta Encanto, já teve 2 reuniões com Jaerson Martins. Está programada para o ano que vem. Depende da pandemia, mas vamos torcer que tudo dê certo. Sobre a Operação Tapa Buracos, falou com o secretário Alisson, o qual falou com seu Reginaldo do Dyer de Alegrete. Ressaltou que já veio uma carga de piche e vem mais uma ainda. O ideal seria um recapeamento, mas acredita que é impossível. O trevo é muito importante também, especialmente para quem nos visita. Ele mesmo já esteve em muitas manifestações. Enfatizou, este trevo que há tantos anos lutamos, talvez agora consigamos com a resposta que tivemos do DENIT. Comunicou que a Secretaria de Educação e Cultura distribuirá com a ajuda do comércio local e dos produtores locais, que doaram 15 cestas para famílias carentes de São José e da IMEI, com vários produtos hortifruti granjeiros, como mandioca, feijão, verduras, batata, farinha e arroz. Uma cesta bastante diversificada. Franciele Vieira Godóis pediu para colocarem um cimento para tapar um buraco em frente ao Mercado São José, porque está perigoso à noite, para quem vai ao bairro Centenário. Alguém pode se machucar. Ficou bom a boca de lobo que arrumaram. Só fazer mais isso. Questionaram ela qual a previsão de finalização da obra em frente ao bairro Centenário. Vai ficar muito bom ali, mas com a chuva que veio, a terra que estava solta tapou os bueiros do local. Ela falou da ida do prefeito na rádio. Ele equivocou-se ao falar dos projetos rejeitados. Foram apenas 3 e não 10. Ela deixou claro que na campanha que ela fez, praticamente em todas as casas de Nova Esperança, sempre disse que se acreditasse ser bom para o município um projeto, aprovaria. Caso contrário, não. Disse que não aprovou a troca da assistência social, pois acha que é a porta de entrada para outras secretarias. Fica ruim para a educação sem assistente, imagina o CRAS desassistido. Questionou quem está carimbando a parte que diz respeito ao assistente. Quem responde os questionamentos da promotoria, defensoria? Como está o acompanhamento das famílias que precisam ser realizados e quem está fazendo isso? Sobre o projeto de serviços gerais, o prefeito sabia que ia ficar mal. Não deveria ter dado licença. Imagina se todo mundo resolve pedi-la. O que o prefeito vai fazer? Negar para um e conceder para outro? Ela acredita que todos os funcionários são iguais. Tem consciência da oportunidade que o funcionário está tendo. Mas, infelizmente, é assim. O projeto que será votado hoje da educação sobre a contratação de 2 professores votará contra, mesmo os colegas votando a favor. Porque o Coxilha está fechado e ela acha que não está precisando. As aulas ainda estão remotas, uma semana sim, outra não. Então, neste momento, acredita não ser necessário esses 2 professores. Mais para frente, quando normalizarem as aulas presenciais, acredita que haverá necessidade. Ela ficou questionando-se o porquê ser chamada de chantagista. Ela não é mulher para isso e nem serve para tal. Não precisa disto. Chegou ali honestamente com esforço próprio. E não será agora, que vai chantagear alguém. Se tiver que ir até o prefeito no gabinete, ela mesma vai. Não há necessidade de chantagem. Ficou muito chata esta situação. Não tanto para o prefeito, mas para os vereadores que viraram um deboche na comunidade. Eles foram eleitos para representarem o povo e não fazer papel de palhaço. Ela reforçou que sempre questionou o ex-prefeito Antão sobre o que ela não achava certo. Não vai ser agora que vai deixar de questionar o que é certo ou errado. Estão ali para trabalhar para o povo. É ele que a elegeu, então é isso que vai fazer. Porque críticas, tanto boas quanto ruins, para ela servem de crescimento e não para baixar a cabeça. Após, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Pivotto, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giuliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto iniciou sua fala concordando com o vereador Juscelino sobre os professores, sugerindo fazer uma homenagem a eles com uma moção de aplauso, como feita à ex-vereadora Luciane. Falou sobre uma denúncia que teve sexta-feira à noite, no ambulatório. O pessoal estava esperando ser atendido há mais de 10 minutos e não tinha ninguém para isto. Então ele mesmo foi verificar a denúncia. Constatou que realmente não havia ninguém. Não havia ninguém mesmo para prestar o serviço, pois a enfermeira Luciane estava ajudando o Dr. Segato em um procedimento. Pediu que vejam com bons olhos quando cobram. Não devem economizar na saúde. Já eram 9 horas da noite e o doutor ainda estava lá atendendo, sendo que seu horário é até às 20 horas. Não sabe qual o acordo da administração neste caso. Se ele faz procedimento depois desse horário, mas precisa ter alguém para atender a portaria. Ele ficou cerca de 10 minutos no local. Tinha 4 ou 5 pessoas esperando e trocando informações entre si. Outra questão é de um cidadão que usa fralda continuamente e faz um mês que está sem. Sugeriu que a secretaria se programe e não deixe faltar itens básicos e simples. Quando o prefeito vai para a rádio falar sobre o voto dos vereadores, acredita que ele esteja perdendo o rumo. Perguntou na terça-feira por que o prefeito estava escondendo-se dos colegas vereadores. Mandou mensagem e ele não retornou. Os vereadores falam na tribuna, pois é onde tem voz. Sempre tentaram dialogar com o prefeito. Pediram para ele vir conversar, mas não apareceu. Preferiu ir na rádio falar que os vereadores o chantagearam. Se quisessem realmente isso, fariam no projeto de 1 milhão, o qual implorou que o projeto fosse aprovado. Os vereadores só haviam pedido uns dias, um tempo para conversar com a população, para ver se realmente era isso que queriam. Se ela não quisesse, eles não votariam. Eles jamais chantageariam em cima de um projeto de serviços gerais. Torna-se até engraçado. O presidente da Câmara falou que o prefeito acompanha sessões. Ele falou de 10 projetos que foram rejeitados. Como que fala isso se a primeira vez que o presidente votou foi na segunda passada? Abordou sobre a prerrogativa que o prefeito tem ao conceder uma licença. Pode dar para qualquer pessoa, mas poderia ter conversado com o legislativo primeiro. Porque se dispensa um funcionário, é porque não precisa. Vai na rádio e diz que fará falta na educação. Então sugeriu que colocasse os serviços gerais, que é um CC, que não está trabalhando na área, já que ele havia avisado anteriormente que faria falta este funcionário mais tarde. Mas por promessa política, o prefeito chamou, mesmo Coxilha não estar funcionando. Fala em economia, sendo que nomeou até um professor hospitalizado que havia sofrido um acidente. Onde está a economia? Frisou novamente que não querem ir por este caminho. Se o prefeito quer oposição ferrenha como a antiga, vai encontrar. Os vereadores querem trabalhar, caminhar para o progresso de Nova Esperança do Sul. Sobre as emendas impositivas, é uma forma do legislativo participar, fazendo projetos que a população pede. Como o prefeito já foi vereador, sabe que eles podem fazer projeto de lei, mas não de obras. Não podem mexer no orçamento. Isto seria uma maneira de ajudar a população e ficar para sempre. Até o vereador Juscelino concordava. Outra questão que foi levantada foi sobre o prefeito sempre dizer que era um vereador independente. Se algum dos vereadores da situação se torna independente como o senhor, o que acontecerá? O caminho não é esse. O prefeito é um líder do município hoje. Não tenho por que ir para a rádio e fazer esse tipo de depoimento. Deveria ter ido justificar o porquê a Secretaria da Saúde não estava trabalhando à tarde, pois agora está. Esclareceu que não tem nada contra os secretários. A função deles é reivindicar o trabalho. Não é uma crítica pessoal. Ficou sabendo que ela é uma boa pessoa. Eles querem que o trabalho ande. Citou a fala do prefeito quanto ao orçamento deixado na saúde pela gestão passada, esclarecendo à população que este orçamento pode ser suplementado. Pode-se fazer um bom trabalho na saúde com o que se gasta. Em relação às emendas, o prefeito sempre falou que era contra as que são concedidas aos deputados. Se ele é contra, questiona como está indo atrás delas. Sugeriu que as devolva se é tão contra. Ou isso é só discurso? Também o prefeito, disse que não vai implantar esta maneira de fazer política no município. O vereador falou que vai continuar correndo atrás de emendas e não se vende por emenda. Ele apoia o deputado que acredita merecer o seu apoio. Ressaltou que o caminho não é este. Tem que trabalhar todos com o mesmo objetivo, em prol do município. Quando o prefeito tiver algo para conversar com eles, é só chamá-los, olhando olho no olho. Falarão o que pensa. É preciso haver diálogo, mas também não é só o que o prefeito deseja, pois os vereadores têm opiniões próprias, querem participar do crescimento do município. Na sequência, passou-se a ordem do dia. Leitura e discussão e votação, parecer da Comissão Especial número 01 de 2021 e do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2021. Acrescenta o artigo 84A à Lei Orgânica Municipal para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Votaram desfavoráveis ao projeto: Antônio Vanderlei Peixac, José Joselino Franco, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Votaram favoráveis ao projeto: Daniel Walter Friso, Franciele Vieiro Godóis, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Monareto e Rodrigo Pivoto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2021 foi rejeitado, não atingindo 2/3 dos votos necessários em primeira votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021 segue na ordem do dia para a segunda votação. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 68 de 2021 e do projeto de lei número 57 de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. Votou desfavorável ao projeto: Franciele Vieiro Godóis. Votaram favoráveis ao projeto: Antônio Vanderlei Peixac, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato, Sadi Kogo, Daniel Walter Friso, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Monareto. O projeto foi aprovado por maioria dos votos dos vereadores. Em seguida, passou-se para o tempo de liderança. José Juscelino Franco usou o tempo de liderança do PDT. Ponderou mais uma vez o trabalho que os professores realizam. Concordo em fazer homenagem a eles, pois é merecido. Enobrece o trabalho da casa e a atitude dos vereadores. Ouvindo as manifestações do presidente da falta de um funcionário na policlínica, levarão ao conhecimento do prefeito pedindo providências. Deve ter sido uma falha na preparação da escala. Devemos ter pessoas para orientar os pacientes. Informa que vão pedir uma solução. Aproveitou e parabenizou os colonos e os motoristas pelo seu dia. São classes importantes para o desenvolvimento da sociedade. Fez um breve comentário sobre o pedido do projeto de serviços gerais e que os vereadores votaram contra. Mas a verdade é que o prefeito realmente pode liberar um funcionário. Não que não fizesse falta, faz falta sim, mas é uma questão de bom senso, humanidade, pois a pessoa recebe uma proposta, pode melhorar seu padrão salarial. A qualquer momento pode vir, pedir demissão ou decidir retornar ao trabalho. É difícil dizer não para essa situação. O prefeito foi compreensível neste sentido. A Câmara pode rejeitar esta proposta. São duas situações distintas. O Executivo liberou um funcionário para que pudesse ter uma chance lá na frente. O Legislativo votou não à contratação. O prefeito liberou porque quis, é verdade, pensando em dar uma chance para o cidadão, prevalecendo o bom senso. Lembrando que o contrato é mais barato para o município que o atual funcionário. Ele gostaria que a comunidade soubesse disso. Para quem ouve, é importante que coloquemos as palavras certas. No seu ponto de vista, acredita que o prefeito agiu certo. Terá que fazer o remanejamento do pessoal. Márcio José Monareto, líder dos progressistas, falou que o problema na casa é como estão discutindo os assuntos. Por exemplo, este projeto dos serviços gerais. Nós temos que discutir o projeto e não a dispensa do funcionário. Ou se anda numa linha reta ou terão problemas. O projeto não passou. Era para contratar serviços gerais. Não dá para ficar distorcendo os assuntos. Não é esse o caminho. Questionou se há possibilidade da EMEI e São José abrirem as escolas 15 minutos antes por causa do horário dos pais que estão chegando em cima do horário nas empresas. Se há possibilidade de reaver este horário. Magno Giuliardi Gaberti usou o tempo de liderança do PL para esclarecer que não sabia como funcionava a questão da draga. Então, se assim como explicaram, realmente tem que aceitar. Reconheceu seu erro ao comentar que não havia necessidade da vinda de outra draga. Finalizou dizendo que faz parte de um grupo de trilheiros de moto, onde todos ajudaram na festa, parabenizando os envolvidos na festa. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata que vai assinada por mim, Franciele Vier Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivotto. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 26 de julho de 2021. Rodrigo Pivotto, presidente, Franciele Vieira Godóis, secretária.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para leituras das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de congratulação número 01 de 2021. Moção de congratulação aos professores municipais e estaduais do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul manifesta suas congratulações e reconhecimento aos professores municipais e estaduais pela dedicação e superação, mantendo a qualidade do aprendizado, os laços familiares e a rotina de estudos para as nossas crianças e adolescentes durante a pandemia do coronavírus. Reafirmamos nosso agradecimento pelos esforços em serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 28 de julho de 2021. Rodrigo Pivotto, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul. Daniel Walter Friso, vereador. Magno Giuliardi Gaberti, vereador. Franciele Vieira Godóis, vereadora. Márcio José Monareto, vereador. Antônio Vanderlei Piechaque, vereador. José Juscelino Franco, vereador. Roger Carlos Encato, vereador. Sadi Kogo, vereador.
E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao nosso secretário, professor Jamir, que volta e meia vem nos visitar aí. O pessoal que nos escuta pela rádio 87.9, meu boa noite. Vou pedir para a administração dar uma... não sei quem está controlando ali, se é o Cadu, parte das luzes na cidade, hein? Para dar uma passada na rua Plácido de Castro, que a RGE fez uma manutenção ali de troca de poste e tem quatro postes que não funcionam. Começa pelo Cirineu Fumaco e vai até a Celi ali. Está tudo escuro ali, pedi para, durante a semana, se puder, dar uma manutenção ali. Falar sobre os pontilhões da cidade, principalmente esse pontilhão que dá acesso a Centenário ali, o dia que, quando chove ali, é um problema grande, né? Ele tem escoamento de água e certamente deve estar entupido. Então, pedi para, e como tem bastante buraco também, aí fica um problema muito grande aí. E o pessoal está reclamando. Tem para um pontilhão também na frente do Vilmar e Bairros ali. É um problema grande também ali, tem que ser resolvido. dar uma falada também sobre a rua Plácido de Castro. E nós, ali o pessoal, nós temos um problema muito grande nessa rua ali. Está uma rua muito ruim de andar. Até os mecânicos aqui da cidade de carro, aí, quando tem que experimentar um carro, eles vão experimentar na rua Plácido de Castro. Né? Que é um problema grande que nós temos e tem que ser resolvido. Né? O pessoal é uma rua muito movimentada ali, então vamos ter que, um jeito ou outro, nós vamos ter que melhorar essa rua aí. Dá uma falada também, hoje temos só na rua Plácido de Castro, dá uma falada também sobre um valo que nós temos atrás de casa ali, atrás de casa, atrás do Cleomar Pavanello, atrás ali de que dá os fundos da barragem. Esse valo ali, é todos os anos o pessoal das dengue vem ali cobrando nós bastante, tipo, com toda a razão, né? Cobrando nós sobre prevenção, limpeza de pátio. Só que nós temos um problema muito grande daquele valo ali. Não adianta nós estar colaborando dentro de um pátio e temos um grande problema, que é o valo atrás de casa. Ali, dia de... pega a época de verão ali, ninguém para de mosquito. A gente vive ali chega a época de verão ali, não tem como sentar atrás na frente de casa ali. Não digo só na minha casa, da casa de todos os moradores, né? Então, temos que resolver esse problema ali. É um problema que vem de anos ali. A empresa aqui do Curtume cedia para o Cláudio ali para fazer limpeza do valo ali, mas tem pessoas aí que estão largando lixo. Acha que ali é um depósito de lixo. E também a secretaria pode também cobrar do pessoal que está largando esses lixos aí para largar em outro lugar, né? Não é um lugar. Não é um lugar para... Aí começa a criar a tranqueira de lixo e coisa errada, e aí acumula, vai acumulando mosquito, vai acumulando tudo que é coisa errada. Então pedir para a secretaria aí dar uma limpada, alguma coisa, que todos os anos faziam manutenção desse valo ali. Mas como o pessoal começou uns, pessoal, não é todos, ou pode ser só um que está largando lixo. E aí mandaram parar de fazer a limpeza, devido o pessoal largar sujeira ali atrás. Isso ali é um problema muito sério. Então, pedir para a administração ver o que podem fazer por aquele lugar ali. Seria isso, seu presidente, devolva para a mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, parabenizar a secretária que fez uma leitura de uma ata de quase 40 minutos, né? Então eu sei que é complicado, né? A ata é muito bem redigida, mas o tempo, né, realmente, né, muito boa a ata, bem feitinha, né? Mas eu não sei, assim, logo depois, ali pelo, acho que 3 meses depois que a gente estava trabalhando aqui, a gente sugeria, né, se fosse possível, reduzir a ata, né, porque é um trabalho cansativo para o funcionário que vai fazer, né, e até para quem escuta a sessão, né, porque repetir, né, praticamente a sessão, né. Mas é claro que é um assunto que eu só estou abordando porque ele chama a atenção o tempo, a duração da ata, né? Se os vereadores, eu sei que às vezes pode ter um vereador dizer assim, não, mas aquilo que eu falei não está na ata, senhor presidente, tem que colocar, não, tira na ata, coloca na ata, né? Mas realmente é bem comprida, né? Eu não sei o que as pessoas, eu acho que as pessoas assim, de repente, se a gente pudesse reduzir um pouquinho, né, dentro de um consenso, né, eu acho que era uma coisa assim que daria para a gente, pois é. Então, senhor presidente, é uma sugestão que a gente deixa, assim, porque, na verdade, o assunto que foi abordado agora, o assunto que a gente abordou na sessão passada, ele foi transcrito, praticamente, né? Então, se desse para... ficava bom para todo mundo, né? Desde que haja o consenso entre todos os pares desta casa e, claro, a mesa diretora. Senhor presidente, quero fazer aqui repassar um agradecimento de um eleitor, de um cidadão que ligou para cá, e me pediu para parabenizar a administração pela colocação de uma haste, de uma lâmpada aí na Rua São Paulo. Né? Então, quero fazer esse registro. Não é do meu feitio fazer essas coisas, mas o cidadão ligou e pediu, que fazia muito tempo que ele pedia e não conseguia, que... Então, agora, finalmente, a rua está bonita, bem iluminada. Então, estou fazendo esse agradecimento em nome desse cidadão que pediu para a gente falar sobre isso. Então, tá dado o recado aí, né? Eu queria também, senhor presidente, falar aqui do trabalho da Secretaria de Obras com relação às melhorias na RS-825, e falar das operações tapa-buraco que vem sendo feita e que merece, né, o reconhecimento aqui pelo empenho da administração, pelo empenho do secretário Alisson, pelo empenho do secretário Biasi, no sentido de, pouco a pouco, recuperar, ou pelo menos manter cada vez melhor, a RS-825, e dizer, né, vereador Sadi, que nessas duas ou três operações que foram feitas, foram colocadas em torno de 50 toneladas de pinche, ou asfalto, como queiro, na tentativa de melhorar esse acesso. Então, quero parabenizar o secretário, parabenizar a administração por esse trabalho. Também queria falar para o cidadão, para o nosso pessoal que escuta a sessão da Câmara, né, que com relação aos calçamentos, entramos na fase de negociação e articulação com os moradores. Então, a partir de agora, acertadas as partes mais complicadas, passamos então, a administração passa, a partir de agora, a tratativa direta com os proprietários, os moradores e as ruas a serem calçadas. Tem os critérios que a administração, através dos seus estudos e levantamentos que foram feitos, segue-se por esse caminho e, claro, fazendo aí a articulação com os moradores, né, apresentando orçamentos de materiais diferentes, né, uns de um jeito, outros de outro, mais caro, mais barato, enfim, para chegar a um acordo para iniciar, então, os calçamentos. Né. Então, só para deixar as pessoas informadas nesse sentido. Também falar um pouquinho aqui que hoje é um dia para nós comemorar, afinal de contas não temos nenhum caso de Covid no município. Então isso é motivo para comemorar, como eu faço comemorando com a presença do meu amigo e secretário Jamir Ramos aqui nesta sessão, nos dando um dos secretários que mais prestigia as reuniões desta casa aqui, então... A nossa saudação. Eu queria também, senhor presidente, colocar aqui que o transporte escolar tem previsão para início dia 9. Então, transporte escolar na cidade, para os alunos, né, para poderem participar aí, poderem, tem que se dirigir à secretaria. Né? Então, o pessoal que usa e que vai usar o transporte escolar, por gentileza, se dirige à secretaria, fale ali, dê seu nome, para que a administração possa se organizar no sentido de colocar esse transporte em funcionamento a partir, então, do dia 9. Né? Tá bem explicadinho aí, para o pessoal não se confundir. Senhor presidente, queria, nesta oportunidade, também fazer um registro especial aqui aos 88 anos da Escola Estadual José Benincar. Né? São 88 anos... levando para nós, trazendo a educação, o ensino, enfim, o conhecimento. Né? Então, oito décadas, quase nove, né? Levando a educação de qualidade e sempre procurando fazer o melhor. Né? Então, queria deixar registrado nesta sessão e nesta ata, senhor presidente, um voto de congratulação aí pelos 88 anos da Escola Estadual José Benincar, ou Colégio Estadual José Benincar. Tá certo, senhor presidente? Também ainda temos uns minutinhos. Eu queria aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre assuntos que nós debatemos na sessão passada, né, e que os vereadores colocaram, tanto os vereadores da situação como da oposição, enfim. Como eu falo aqui, o parlamento é o lugar onde que a gente troca ideia, a gente discute, a gente vota a favor, a gente vota contra, enfim, seguimos uma linha, né? E só para esclarecer assim a questão da independência dos vereadores, ou a questão de ser, de votar com o prefeito, ou votar contra o prefeito, né? Nós, e eu já disse aqui nesta casa, que a gente sempre vai procurar o melhor. Sempre vou procurar o melhor. E nesse intuito e nesse sentido, eu também disse aqui que nós vamos trabalhar como governo. Então, nós temos uma linha de ação justamente governista. Vamos procurar ser governo, porque entendemos e acreditamos na capacidade do governo que aí está. Então, por isso que a nossa linha de ação política, né, é aquela ação mais alinhada ao executivo, porque nós acreditamos na capacidade gerencial e administrativa e que isso vai dar resultados. Se for diferente, aí sim, então seria outra situação. Mas, num primeiro momento, é isso que nós queremos buscar, é esse trabalho, e trabalho como governo, né? Só para os senhores terem essa noção, assim, né, de que esse é o caminho, né? Então, queremos ser governo e trabalhar como governo, né? Então, por isso que eu quero registrar essa minha fala, para que a gente possa deixar bem claro a nossa posição, né, senhor presidente? Então, por isso que fiz essas colocações. E, nesse sentido, senhor presidente, levando sempre cada vez melhor as ações do governo, defendendo as ações do governo, porque vimos que há um avanço na nossa cidade, um avanço de projetos. Como já falei outro dia, nós temos projetos a curto, a médio e a longo prazo para desenvolver a cidade de Nova Esperança do Sul, e é isso que o povo espera. E, por outro lado, senhor presidente, nós fomos para uma eleição onde tinha 3 bons candidatos a prefeito. Nós tínhamos 3 bons candidatos a prefeito. As urnas escolheram o nosso candidato. Também temos que ter uma referência e um respeito com relação ao eleitor que optou por escolher o nosso candidato a ser o prefeito dessa cidade. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária, o jurídico, o professor Jamir, secretário do turismo, e o cara da RBS. E o pessoal da casa, meu boa noite. Eu venho aqui feliz, o Dutti falou agora há pouco aqui, que hoje a gente pode falar que Nova Esperança Covid está zero. Há 2 meses atrás aí a coisa era complicada. E graças a Deus hoje temos uma situação boa. Mas eu quero pedir para o povo que continue se cuidando. Porque nós perdemos amigos, novos, mais de idade, daqui de Nova Esperança. Então, continue se cuidando, né? O Dutti aqui falou do asfalto. Tá bom, arrumaram até aqueles buracos na entrada da 287 lá. E foi bastante pincho. O Piazzi falou que foi 5 conchadas reta para... Era um buracão mesmo aquilo ali, o cara para contornar ali. Eles conseguiram arrumar aquilo aí. Que bom que já alinhou a nossa 825 aí. Outra coisa que eu queria falar aqui, o prefeito falou no rádio outro dia, e eu quero falar para o pessoal levar a sério, é o Refins, a renegociação das dívidas com o município. O pessoal leva a sério porque é parcelamento até 48 vezes, sem juro, 100% rebate de juro e multa. E por que que eu digo para as pessoas levar a sério? Porque se elas precisar uma negativa do município, se está endividado aí, não vai ter. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Logo aí tem os terrenos que vai ser vendido. As pessoas precisam comprar e se estão enroscadas aí não vão poder comprar os terrenos. Então que venham negociar as dívidas. Mesmo que esteja na justiça, pode vir igual que será negociado igual. Então que o pessoal leve a sério isso aí, que venham negociar as dívidas. Esse refis aí é uma coisa boa. Não é culpa de prefeito nenhuma, só que veio ficando, e hoje quem está com dívida, quem vai ter que vir? O próprio agricultor que ficou com hora máquina atrasada aí, se não negociar, a hora que ele precisar, vai vir aí. Não comparando, o cara precisa de uma negativa de terra lá no Calbi, é quase a mesma sintoma. Outra coisa que eu queria falar aqui, e nós estamos precisando dessa caçamba, dia 11, agora semana que vem, vai ser entrada em licitação a caçamba, aquela a emenda do deputado Márcio Bioc. Está sendo dia 11 licitada essa caçamba, que é uma caçamba que está fazendo muita falta para nós aqui no município, né? Então, está licitado. Está sendo feita uma licitação também está encaminhado para licitação da prefeitura. Ela vai investir numa oficina mecânica, ali nas garagens, no fundo lá, mais ou menos 100 mil, e eu acho que é muito importante isso aí. Hoje nós temos um mecânico bom aí, e tem bastante serviço que ele está fazendo aí, mas precisa um local para trabalhar, e isso aí o município vai economizar aí bastante, porque vai arrumar de plantadeira, tudo que tiver no alcance dele aí. Isso aí é uma coisa muito importante, mas tem que ter o lugar adequado para o cara trabalhar. Hoje está fazendo, coitado ali do mecânico nosso, viu? Está fazendo demais pela situação que ele não tem lugar adequado. Então, eu acho que é um investimento que vai se pagar e o cara vai poder trabalhar direitinho ali. E as máquinas continuam trabalhando aqui na linha 3, está fazendo um serviço bom aí. Essa semana estão trabalhando ali, estão fazendo um serviço muito bom ali. E eu entrei agora, entrando na cidade aqui, na rua Euclides da Cunha, aqui, ó. Perto do Dutti está pintadinho, está bonitinho aquela rua. E para frente um pouquinho a gente passa assim, acha que não tem terra. Mas vamos lá ver a quantia de monte de terra que juntaram para amanhã carregar. Então ali, ó, como está ficando bom aquele trabalho ali, ó, muito bom. E o Gaberti falou, acho que é na mesma rua que ele fala que vão experimentar os carros aí dos... aqui no Passo de Castro, e tem aqui também, né? Isso aí um dia vão ter que melhorar, talvez botando um asfalto por cima, alguma coisa, porque ficou horrível. A hora que calçaram, ficou uma coisa aquilo ali, né? Mas no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87, boa noite. Semana eu estive conversando com o pessoal do comércio sobre as questões dos vendedores ambulantes. Como é que está? Algum vereador sabe como é que está a questão do fiscal? Se já estão trabalhando, alguma informação? E não tem previsão? Então, que a hora que tivesse fiscal pronto, que criasse um número de telefone para o pessoal do comércio ligar para fazer denúncia, porque já vem apanhando o Covid, e mais os vendedores vendendo, e parece que chega bem no dia do pagamento. Aí o pessoal fica sem saber a quem recorrer. Também eu cobrei muito sobre a questão dos canteiros lá da Redenção Friso. Foi terminado semana passada. Eu gostaria de dar uma sugestão para a administração que fosse conversar com aquelas pessoas que têm as casas, que os canteiros estão na frente, para que quisessem adotar um canteiro daqueles para cuidar. E aí a prefeitura desse plantas e flores. Acho que aí a prefeitura vai... Não vai precisar de gente para estar limpando e o pessoal cuida bem lá. O Nelsinho da Bebida é o que cuida. Vai ficar bom para todo mundo. Também queria falar um pouquinho do projeto 58, onde contrata uma assistência social para a educação. Se esse projeto fosse ter vindo como veio agora, não tinha dado toda aquela discórdia semana passada, que não foi passou para essa casa, a contratação dessa pessoa. Agora esse projeto veio certo, nós conversamos com a secretária Pida, e esse projeto provavelmente vai passar agora na casa. Então, tentam fazer a coisa pelo melhor caminho, para deixar bem as claras as coisas aqui nessa casa. Também eu estive visitando, agora no final da tarde, lá na rua Plácido de Castro, no final, lá na saída do Capão Grande, tem um esgoto céu aberto lá, que está causando um mau cheiro. É esgoto puro. Já foi falado com o secretário, faz uns 15 dias, o Cadu esteve lá, mas ninguém resolveu ainda o problema. De repente, se levasse o tanque com o trator, desentope aqueles canos lá. Porque foi colocado, foi na nossa administração, foi colocado o cano de PVC lá, de 100, e não está dando vencimento. Acho que tem que colocar cano de concreto para resolver o problema. E o pessoal lá não tem nem como sentar na frente das casas. Eu acho que era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Jamir, que está sempre presente aqui em quase todas as reuniões, jurídico desta casa, o nosso amigo aqui da imprensa, Rojão, os ouvintes da 87.9, quem nos assiste nas redes sociais também, nosso boa noite. Quase tudo que eu tinha anotado aqui para falar, já foi falado, né? Mas vou repetir, é bom dar uma repetida, uma frisada nos assuntos, né? Queria colocar aqui que sobre exames de saúde, né? Nós tivemos zeradas hoje, as mamografias 50 que estavam na lista foram zeradas hoje. Então, está avançando, né, esses exames na Secretaria de Saúde. Também falei com a Jana, estão trabalhando no cemitério, hoje não deu, por causa que o tempo não estava bom para fazer esse serviço. Estão passando uma massa fina lá para depois fazer a pintura. No lixo do interior, também falei com a Jana, vai ser feita uma nova licitação, o edital sai essa semana, já, né? É um contrato emergencial que tinha, né? E a gente sabe que ficou alguns lixos do interior para trás aí, então pedi para ela resolver, ela vai fazer o trajeto ela mesma, para fazer um estudo e não acontecer mais este imprevisto. Também queria falar aqui sobre o asfalto, né? O Dutti já falou, o NET já falou, mas foi feito em três etapas, 50 toneladas, né? Uma que veio de Alegrete, duas de Santiago. Então foi feito um serviço bem feito, então aí está o Dair dando a sua contrapartida, né, pela roçada que foi feito há meses atrás. Reforçar também aqui o refis, né, que a lei já entrou em vigor, né, então qualquer dívida que tiver lá, pode ir lá negociar, pode estar na justiça, é a oportunidade, né, 100% juro e multa não tem, né, isento, né, 48 parcelas, podem fazer esses pagamentos, então é importante, né, é uma oportunidade de se quitar as dívidas que tem com o erário público. Na educação também foi aberta a inscrição do programa de projeto de música, né, está aberto na educação, falar com a, com a secretária Pida lá, quem quiser se inscrever. Queria também pedir aqui, temos três projetos que vão passar hoje por essa casa, né, a gente pediria que fosse votado em regime de urgência, tenho pedido de regime de urgência, fosse votado em regime de urgência, isso é importante. Nós temos esse da compra do caminhão, 120 mil, né, com 39 mil de contrapartida, né, e a gente sabe que hoje, nos dias de hoje, hoje é um preço, amanhã é outro preço, né, então vai subindo esse orçamento que está aqui. Então a gente pediria que votassem em regime de urgência. A limpeza de meio fio está essa semana na Vila Nova, com a pintura de meio fio, né? Então está sendo feita, está sendo continuada, a cidade está ficando bonita, está ficando bem limpa, e isso é muito importante, dá uma outra visão ao nosso município, à nossa cidade. Também parabenizar o Colégio José Benincá, né, pelos 80 anos, né? Eu estudei sempre, 88 anos, estudei sempre nesse colégio, desde dos 6 anos de idade até me formar no ginásio, né, e ir para o Colégio Agrícola. Então, parabenizar todos os professores, os funcionários dessa entidade muito forte, né, que é a Escola José Benincá, uma educação de primeiro nível. Também falar aqui, o Magno falou do valo do Plácido de Castro, né, também vou pedir para o secretário tomar providência também, que a gente sempre fazia esse trabalho. Quando eu estive lá na Secretaria de Agricultura e de Obras, a gente sempre limpava, né? Então, vamos reforçar esse pedido lá pro secretário, para nós fazer a limpeza deste valo também. Era isso que eu tinha para o momento. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, vereadora Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, professor Jamir, aos ouvintes da live do Jorjão. Muito boa noite. Então, para começar, né, quero dar os parabéns ao Colégio José Benincá. Foi onde eu estudei todo o meu ensino, desde do pré até ao terceiro ano. Parabéns para eles. Quero pedir também, agora, que estava vendo os guri falar ali, do bueiro ali na frente do Curtume, que se pudesse ver isso aí, na realidade, isso já deveriam ter olhado antes, né? Porque como é a nossa entrada principal, quando chove ali alaga tudo. E os carros não conseguem nem cruzar, porque de tão alto que fica, e se conseguisse dar uma manutenção ali no bueiro, eu agradeço. Também passando hoje pela praça, a semana passada também, pedi para a Jana se pudesse fazer uma calçada ali na perto dos banheiros ali, que onde na realidade já ficou o pessoal atravessa ali, ó. Então as gramas já morreu, porque já tem o caminhar das pessoas ali para cortar caminho, bem perto do banheiro ali. A gente fizesse uma calçada ali, ia ficar bem bom, ia preservar as gramas e o pessoal, todo mundo ia cruzar dia de chuva ali, que vira barral também, ia ajudar muito o pessoal ali se conseguisse fazer essa calçada. Ia ser bem de serventia. Também quero falar sobre o projeto dos professores que votei contra semana passada. Sou muito a favor da educação, não tenho nada contra. Mas semana passada votei contra naquele projeto porque tem um professor que poderiam ter dado a convocação, né? Mas acharam que ia sair caro dar a convocação para esse professor. Mas tem outro professor na mesma situação com convocação. Aí não é lógico, né? Só para me... Quero me explicar com o prefeito, porque ele não, como é que me fugiu a palavra agora da minha justificativa que eu dei, ele não se agradou, né? Não gostou. E também Se fosse tão importante, se fosse, né, tão necessário, não desse transferência para o professor, que foi trocado, um professor de anos iniciais, foi trocado pelo um de anos iniciais, pelo um professor de anos finais do Estado, né, então poderia permanecer, né, com o professor de anos iniciais, porque o nosso, né, o histórico do nosso município sempre foi a falta de professor de anos iniciais. Então, tamo com a já justifiquei. Também quero falar um pouco do... Só vou dar um breve comentada nos projetos de hoje, que está em pauta, né? Que um projeto que às vezes as gurias leem ali, o pessoal de casa fica em dúvida. Aí, sobre o projeto de lei, o 54, né? Que é para abrir crédito para a Secretaria da Agricultura, nesses 120 mil, que é para aquisição do caminhão, né? O projeto 58, que também é isso que o Márcio já falou, que é a contratação do assistente social para 30 horas para a Secretaria de Educação, que hoje é uma exigência. O projeto número 60 também, que vai passar hoje, que é para aumentar a carga horária de 2 professores, que atua no Colégio São José. Um é um professor de geografia, que vai aumentar 9 horas, então vai ser uma carga horária de 20 horas. Esses professores a gente já tinha aprovado um projeto no começo do ano, né? Agora só vai aumentar a carga horária deles. E o outro é um professor de filosofia, que também vai aumentar 8 horas. Que esse professor de geografia, ele vai assumir outra turma num lugar de um professor que está afastado por doença. E o professor de filosofia vai assumir, ele vai ser responsável pelas artes no CAI, no antigo CAI, né? Que a atual responsável, que seria agora, ela vai assumir a coordenação. Eu não sei se eu expliquei meio por cima, né, mais ou menos com as minhas palavras para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas de casa ficam com dúvida, depois a Dani vai ler bem certinho a justificativa. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Antônio Vanderlei Peixac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessoria da casa, professor Jamil, secretário, e o homem da RBS, meu grande boa noite. Boa noite, cidade, interior e principalmente lá embaixo, minha região, Planalto, Rincão dos Lopes, Tadiello, São João e São Luís. Meu grande boa noite a todos. Em primeiro lugar, hoje eu estive com a secretária Jana. A gente está discutindo vários pontos de dificuldade aqui na nossa cidade. Principalmente as bocas de lobo. Tem bastante lá na Centenário, tem mais de 10. Lá no Jardim tem umas 12 ou 13. Tem bastante na Vila Nova. E a gente trocou muitas ideias. E devagarinho, com certeza, o pessoal pode ficar descansado que vai ter uma programação boa desse trabalho, porque as pessoas estão esperando essas atitudes há muito tempo. Eu acho que a administração cada vez mais está mostrando o seu papel, o seu plano de governo, de mês a mês. Com certeza, daqui bem pouco tempo vai aparecer mais coisas e vai vir mais coisas e a gente vai conseguir, no bom sentido, trabalhar para o município e para todos. Que bom nós defender o município no geral, que bom nós não usar politicagem, porque o povo na esperança merece um bom trabalho de nós. Também pediram um patrulhamento, falei com o Biase, lá nos terrenos do Cabecinha, que ele loteou lá. O Biase vai lá dar uma olhada e vai passar a patrola lá, está precisando, lá tem uns lugares meio feios, lá as pessoas pediram também. Fico grato para o Biase, para a Jana. A gente conversa bastante, troca ideia, a gente vê as coisas aqui na cidade. Eu ando bastante na cidade. Essa semana estive com os guris trabalhando ali na sexta-feira. E a gente quer que a gurizada pegue e trabalhe bem, trabalhe justo. Um colabora com o outro para limpar essa cidade e depois, né, dar esse continuismo de limpeza. Fazer um trabalho justo.